voltamos a apresentar Autores e Livros.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Eu sou o Marco Antônio Reis e nós voltamos agora com a segunda parte da entrevista da professora Margarida Patriota com o escritor Carlos Marcelo.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Carlos Marcelo. Pois bem, a gente percebe no seu romance, né, Presos no Paraíso, que informações bibliográficas, né, permeiam a narrativa e dão assim um embasamento, né, de reportagem quase, né? E por outro lado, alguns dados surpreendem, né? Quando, por exemplo, o policial lá pela página 152, né, o Nelson declara que crime com arma de fogo e dois mortos é a primeira vez que ocorre na ilha. Isso é fato? Você consultou as estatísticas sobre crimes em Fernando de Noronha? Não?
Sim, eu fiz uma pesquisa sobre isso. Claro que a gente utiliza as ferramentas do jornalismo para incrementar a ficção, né? Isso, na verdade, é uma das características da mudança de escrever. Eu tinha escrito duas biografias, né? Em um perfil biográfico do Nicolas Bell, poeta de Brasília. Também tinha escrito a biografia do Renato Russo, Filho da Revolução, e em parceria com um jornalista amigo, Rosvaldo Rodrigues, a biografia do Forró, chamada O Fole Roncou, né? E nessa minha incursão na ficção, com Presos no Paraíso, eu percebi que a pesquisa não é tão importante assim, ela não é fundamental, ela nos ajuda, ela nos sinaliza alguns caminhos, né? Mas, e essas informações, por exemplo, a que você se refere sobre crimes, sim, eu fui pesquisar, inclusive conversei com os agentes de plantão lá em Noronha, né? Uma das motivações maiores para os crimes lá é a solidão. Então, por exemplo, são disputas amorosas ou o excesso de álcool, muitas delas motivadas por essa solidão, porque é uma situação paradoxal, né? Se por um lado é um paraíso que atrai turistas de todo o Brasil, para as pessoas que moram lá há muitas dificuldades. Imagina, você não pode ir para uma livraria ou para um cinema. Para isso, você tem que pegar um avião, né? E quando chove, se o aeroporto fecha, você fica realmente preso, você não tem como sair de lá. E isso me interessava, inclusive, para o título do livro, né? Por isso, essa é uma das leituras para o título Presos no Paraíso. As pessoas que moram em Noronha, de certa forma, também estão presas nesse paraíso brasileiro.
Pois é, estão ilhados, né? Então, o crime que ocorre na sua ficção, arma de fogo e dois mortos, né? Não ocorreu ainda em Fernando de Noronha?
Não, não há registros que tenham ocorrido da forma que acontece no livro, né?
Sei, sei. Assim,
há registros de homicídios, mas são muito esparsos, né?
Sei, sei.
Os registros de violência mais acentuada em Noronha são muito esparsos. Se bem que, infelizmente, isso mudou um pouco desde que eu escrevi o livro. E eu fiz questão de datar o livro também. Se passa em 2014, tem uma referência à Copa do Mundo lá.
Sim.
Exatamente porque algumas coisas já mudaram em Noronha desde que eu estive lá. Mas, de toda forma, ainda é um lugar que pode se tornar inacessível um piscar de olhos. Então, assim, era essa característica que me interessava bastante em Noronha, examinar esse outro lado desse lugar tão paradisíaco e tão desejado pelos brasileiros, mas é um lugar fascinante. Eu recomendo a todos, porque Noronha, como eu digo, é uma experiência única. Uhum. Realmente não há nada parecido com estar, né, do que pegar um avião e ficar vendo o mar, mas de repente aparece aquela ilha e você desce lá e de repente você vê todos os limites, sabe? É uma sensação muito forte. E eu acho que eu tentei transmitir essa força do que eu senti lá, dessa intensidade, nas páginas, por meio dos personagens, né, dos protagonistas, que são o historiador, o jovem historiador Tobias, e o delegado Nelson, que é um noronhense, é um morador local.
O que deu mais trabalho a Carlos Marcelo, escrever a biografia de uma personalidade famosa ou um romance policial?
Ah, eu acho que são trabalhos diferentes, né? Você, escritor, sabe muito bem do que eu vou falar agora. Primeiro, a pesquisa do livro, especialmente do Renato Russo, me consumiu muito tempo. Foram 9 anos e mais de uma centena de entrevistas para chegar à versão final, que, inclusive, ano retrasado, eu lancei uma versão acrescida, né, da biografia do Renato Russo, O Filho da Revolução, com mais um capítulo e mais 15 ou 20 entrevistas, enfim. Então foi um trabalho muito mais extenuante. Mas o trabalho no romance, Margarida, é um trabalho que eu considero assim meio de arquiteto, sabe? E aí você desenha ali, sabe? Você traça os seus planos e ao mesmo tempo você vai se surpreendendo com o que você vai colocando dentro daquela estrutura que você projetou, sabe? Então esse trabalho é de ourives, é um trabalho cansativo também, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, de encontrar a palavra certa, de encontrar exatamente o que você quer dizer, de tentar transmitir uma emoção que é etérea, transformar isso em palavras, sabe? Eu acho que isso é muito fascinante e me interessa bastante continuar escrevendo ficção.
Uhum. Puxa mais pela inventiva, né?
Exatamente. É um processo muito solitário também, né? Uhum. O processo da reportagem sempre compreende uma entrevistas e depois muitas conversas, né? O processo da criação ficcional é muito solitário, mas ao mesmo tempo você está ali com todos aqueles personagens, eles vão conversando com você, sabe? O delegado, o historiador, o filósofo. É como se a gente fosse fazer também uma viagem a Noronha enquanto está escrevendo o livro.
Pois parabéns, então, por sua estreia na ficção, né? Estamos esperando mais livros de sua inventiva e muito obrigada pela conversa aqui conosco.
Eu que agradeço, Margarida, por a chance de falar sobre Presos no Paraíso e também sobre os outros livros que eu escrevi e dizer que é um prazer conversar com seus ouvintes. Estou sempre, possível, escutando o seu programa e a programação da rádio.
Muito obrigada, então. Um abraço, Carlos Marcelo. Acabamos de conversar com o jornalista e escritor Carlos Marcelo a respeito do romance policial de sua autoria, intitulado Presos no Paraíso. Até breve e fiquem com os livros.
Conselho Editorial.
Continuamos com Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. E muita gente não sabe que o Senado edita, publica livros. Então, para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Carlos Henrique, que é assessor do Conselho Editorial do Senado. E eu começo perguntando, Carlos Henrique, qual é a relação do Senado com os livros?
Olha, Marco, o relacionamento do Senado com o livro se desdobra em dois níveis principais. O primeiro e mais óbvio é o que reproduz e entrega ao público o resultado dos debates parlamentares, seja nas comissões técnicas, seja no plenário, que culmina com a aprovação das leis. Essas edições são de grande interesse da sociedade porque dão à luz mudanças na disciplina das relações sociais. Elas publicam o produto da ação legislativa do Senado Federal e tornam acessíveis aos interessados as consequências imediatas daí decorrentes na vida de cada qual, do trabalhador, do empresário, do professor, do profissional liberal, da dona de casa. O segundo nível é que o Senado mantém uma casa de livros, numa perspectiva de prazo mais largo, de olho no horizonte, digamos assim. É o Conselho Editorial, que está completando já 20 anos de atividade e reúne um catálogo com 250 títulos.
Então as pessoas vão querer saber que tipo de livro que o Senado edita.
Bom, nós pautamos a nossa linha editorial por valores de qualidade e de relevância. São obras de referência histórica e de atualidade cultural indisponíveis no mercado e que de fato contribuem para pensarmos o Brasil. Livros que ajudam a compreender o país em suas contradições, com o propósito de trazer mais luz para os caminhos presentes e futuros da sociedade brasileira.
Então, assim, eu queria que você desse um exemplo disso que você está falando.
Bom, é bastante abrir o catálogo do Conselho Editorial. Como lhe disse, são quase 250 títulos. Só para ilustrar, eu posso citar para você, por exemplo, O Abolicionismo, que é um clássico de Joaquim Nabuco. A Missão Rondon, o relatório Cruz, que relata a missão demarcatória do quadrilátero do atual Distrito Federal, onde está a nossa Brasília hoje. E O Velho Senado, também do Machado de Assis.
Quem está em Brasília, vem aqui na Biblioteca do Senado, procura a livraria e pode adquirir os...
A preço de custo, devo
preço
dizer.
Preço de custo. É. Mas quem não está em Brasília?
Tranquilo. Você pode entrar no www.senado.gov.br/livraria.
Ótimo, então. Então tá dada a dica, Conselho Editorial do Senado. Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encanto de Versos de hoje, que vai fazer uma homenagem ao Dia da Poesia, que foi no final do mês de março.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro. Olá, o Encantos de Versos convida você a conhecer a poesia, esse universo maravilhoso, repleto de emoções e verdades, ilusões e surpresas. E é o que você vai desvendar nos versos de Convite, escrito por José Paulo Paes, poeta paulista que viveu de 1926 a 1998. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Numa espécie de viagem onírica, Fernando Pessoa atribui ao leitor a missão de sentir o que o poeta escreve.
É o que você ouve no poema Isto. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir? Sinta quem lê. Com temática parecida, Oleg Almeida escreveu Profissão de Fé. Vamos ouvir. Quem verseja não sabe viver. Seja Villemot, Yesenin ou Baudelaire, libertino, drogado ou suicida, cavaleiro sem sela nem brida. Ser poeta é devanear, percorrendo universos de par em par e lutar pela básica cesta, de jejum na segunda e jantar na sexta. Escrever é direito dos reis, isenção das fatídicas regras e leis, privilégio de ver-se adorado, por alguns e por muitos caçado. Sim, poetar é o supremo poder de apossar-se de tudo sem nada ter. Ainda bem que não matem à toa hoje os vates de fibra boa. Todavia, nem hoje desfruta a paz quem um grão de lirismo cá dentro traz. Venham ver como eu sou, por exemplo, nem dinheiro que baste, nem casa, nem templo. Corro o risco de nunca me aposentar, de encontrar só na cova meu doce lar. Mas aqui, no meu bolso traseiro, cabe o mundo, talvez inteiro. No poema, Oleg Almeida fala em lirismo. Mas você sabe o que significa isso? De forma geral, o lirismo se refere à exaltação dos sentimentos pessoais, diferentemente da poesia épica e dramática, assuntos para outros encantos diversos. Na poesia lírica, o poeta, ou o eu lírico, expressa sentimentos, estados de espírito e percepções diretamente ao leitor. Surgida na Grécia Antiga, a poesia lírica era feita para ser cantada ou acompanhada pela flauta ou pela lira, de onde deriva o nome do próprio gênero poético. E para fechar o Encantos Diversos desta semana, eu convido você a participar do quadro, enviando seu tema, seu poema favorito. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp da Rádio Senado. Anote aí, 6198-611-9591. Mande também e-mail para radio@senado.leg.br. Convido ainda a ler Os 100 Melhores Poetas Brasileiros do Século, livro publicado pela Geração Editorial. Trata-se de uma seleção feita pelo jornalista José Neumann Pinto. Até semana que vem!
Encantos Diversos. Poemas que tocam.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Nós falamos para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. E você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.